Atlântida, Atlântida.
Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 do Disses.
Quê? Pelo amor de Deus!
Que isso, velho?
Tem suco de limão.
Estamos chegando com o Pretinho Básico desta quinta-feira, na sua primeira edição, hoje 30 de julho. É isso aí, tá tudo certo. 30 de julho de 2020, 1h08, uma boa tarde pra você que tava ligado aqui já na Atlântida desde muito cedo, acompanhou vários programas e tava comigo ali no Discorama. Muito obrigado à turma que interagiu, pediu aquele som no arroba Rafinha Rádio. Sensacional, a audiência muito fiel, querida, e muito participativa também. Pretinho Básico, na sua primeira edição, tá no ar pra sua casa a partir de R$10 por dia na Racon. Você pode pb.racon.com.br, pois tem um recadaço aqui da Racon pra você ficar ainda mais esperto e atento. Marshmallow recheado docile é a combinação perfeita entre o marshmallow e a gelatina. Siga a turma ali no Instagram, arroba docileoficial no Instagram, tem que seguir. Vai curtir as delícias da Docile. Deixe seu inverno mais gostoso com os produtos da Biscoito Zezé Carinho, que vem de família.
Zezé! Vamos lá, Zezé!
Muito bom! E Marco Polo reinvente seu destino. Marco Polo sempre aqui. São os grandes parceiros do Pretinho Básico, dando o pontapé inicial para esta quinta-feira. Luciano Potter, boa tarde, Potter.
Boa tarde, Rafael. Muito obrigado pela presença de todos vocês para dividir comigo esse momento chamado Pretinho Básico.
Coisa linda, boa. E o Porã, tá bem, Porãzinho? Tudo certo?
Tudo bem, irmão. Tudo bem. Não me chama de irmão, brother.
Tudo certo.
Tamo aí. Porã. Legal, coisa tudo linda. Certo. Vamos para mais uma tarde de alegria.
Vamos sim, embora. E o Lelê, como é que tá o Lelê?
Como é que tá, minha velha? Tudo certo? Tamo tudo aí certo. Mais um dia aí se reentrosando com esse time, né? Que prazer estar nesse time novamente.
Retransando. Ah, a gente já é entrosado, né, Lelê?
Reentrosando.
Reentrosando.
Não, mas é que... Não, a gente é entrosado, mas claro. É que no ar aqui, no sim. Microfone do Pretinho...
Eu já transei com o Lelê, já no mesmo local.
Ai, com o Lelê, tá bem.
Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo,
esse assunto é sempre recorrente, né, com o Lelê. É
incrível, né? Sempre aparece esse assunto.
Eu não tenho tanta lembrança. Lelê, não quero ver o teto na tua câmera, eu quero ver tu. Olha pro contador ali,
Tá. Muito bem. E o Magro Lima? Magro, como é que nós estamos?
Não me chama de brother, mano.
Isso aí, brother. 14
graus em Porto Alegre, hein?
14 graus em Porto Alegre, obrigado. Como é que tá em Santa Catarina a temperatura, Porã?
Olha, Rafa, aqui estamos neste momento na Praia da Pinheira com 16 graus. E o sol começou...
Melhorou.
Assim, é sempre 4 ou 5 mais que aí, já me dei conta. Sempre que eu olho de manhã, aqui tá 12 e aí tá 7, mais ou menos. Muito isso, bom. Né? Hoje tava 6 em Porto Alegre de manhã, aqui tava 13.
Vou abrir o canal 12. Aqui, vou abrir o canal aqui direto da Flórida. Fetter, como é que tá o tempo aí, Fetter? Não veio.
Não veio.
Não rolou. Não rolou.
Nem sei se
mas
tá na
o tempo
férias.
Tá bom, o tempo tá bom.
Tempo tá bom. Rafinha.
Oi. Eu vi umas fotos no Insta da Rodaica.
Isso, eu também.
Eu vi agora a foto do Pretinho Básico ali, uma foto antiga minha do Porã.
Isso.
No prédio antigo lá e... Deu uma saudade na época que eu era magro. Ou mais magro.
Eu achei que era saudade de estar do lado do Porã. Mas também. É mais que tu era magro.
Mas eu tenho mais saudade de ser magro do que do lado do Porã.
Pô, é verdade. Tu sabe que eu também, às vezes,
cara,
vejo
uma
umas
criança.
Fotos, o cara vê assim. Na época o cara se achava meio estranho. Aí passado um tempo, tu volta e revê fotos e diz, cara,
tu
mas
te
eu
acha
era...
mais estranho.
É, mais estranho.
Olha aqui, Rafinha.
Não, tu tá magro mesmo, cara. As pernas finas, braço.
Ah, tá magrinho. Tá um guri, né? É um gurizinho. Esse gurizinho aí eu peguei no colo, dei de mamar. Isso aí é uma maravilha.
Ô, meu, sabe
olha ali, tá tomando a dedeira dele, tu viu?
Porã,
tá tomando uma aguinha.
Porã sempre muito bagaceiro.
Não, sempre sexualizando, né?
Também tá com uma aguinha ali na mão. Ali, ó,
tá bem, pô, de bermuda, um do ladinho do outro.
E a teta, né,
hein? Camiseta branca, hein,
Porã? Realçada. A teta realçada.
A camiseta branca.
A camiseta branca realça a teta. Realça a teta. Tem que eu tava muito bem na minha autoestima nessa época que eu botava esse tipo de camiseta
isso
aí.
Isso é importante, autoestima. Mas tu sabe, falando do Fetter, o Fetter mandou um... achei estranho o Whats que ele me mandou ontem dizendo, cara, olha onde é que eu tô, peguei altas ondas.
Ele mandou
a localização, mas Fetter, na Flórida aí nessa região tem algum, eu sei que eventualmente algumas praias dão onda, mas não é um pico de dar onda, mas o que mais me chamou a atenção é ele dizendo que pegou umas ondas.
Altas ondas.
Digo, cara, no ele deve estar tomando dele. Uma ceva violenta, ele, sei lá, imaginou que um dia entrou no mar, porque eu já entrei no mar com o Fetter, quase perdi ele, tive que fazer o resgate do soldado Ryan com ele, olha que ele é grande. Mas deu tudo certo no final.
Rafinha, deixa eu mandar no começo do programa um feliz aniversário para uma pessoa que acho que é querida de todos nós aqui. Hoje é aniversário de senhor Bart Lopes.
Verdade.
Então um beijo para essa grande figura do entretenimento do sul do Brasil. Essa figura mal-humorada e bem-humorada ao mesmo tempo, ele consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo, coisa mais linda. Então, um beijo pro Bart, obrigado Bart. Bart hoje, além de ter artistaria, também é um dos sócios do Porto Alegre Comedy Club, assim como o Fetter, né? E mais alguns grandes humoristas do Brasil aí. E então, um beijo pra ele que tá de aniversário.
Ah, então eu vou emendar aqui nos destaques pra Santa Clara, bem mais que leite, cooperativasantaclara.com.br, copsantaclara.com.br. Vou trazer a data de hoje, mas como o Potter tá dando os parabéns aqui, hoje também nasceram o cantor e guitarrista norte-americano Buddy Guy, 84 anos, lenda viva do blues. O também ator político, astro-americano, fisiculturista, o Arnold Schwarzenegger, com 73 anos. O ex-jogador...
Já estive no mesmo ambiente que, que essas duas pessoas, que o Buddy Guy e que o Arnold Schwarzenegger. Puta,
mas que coisa...
Que coisa séria. Eu assisti o Buddy Guy em Porto Alegre, na reitoria da URGS.
Ao lado do Schwarzenegger.
Não, no SXSW de 2018, teve uma conferência lá com o Schwarzenegger, que foi muito legal. E eu estava presente na mesma sala, no mesmo ambiente. Cara, foi muito legal, porque ele além de ser ator, ele é político, né? E ele falou que mesmo sendo... falam que, como é que tu é republicano, se tu tem ideias tão avançadas e tal. Ele diz, não, eu tô no Partido Republicano porque eu quero melhorar o Partido Republicano. Eu quero também que o Partido Republicano se modernize e tal, né? Então, entre outras coisas que ele falou nesta ocasião.
Toquei no Discorama You Could Be Mine, do Guns N' Roses.
Aí, ó.
Foi sem querer.
Tá tudo interligado.
O técnico de futebol alemão, o Klinsmann, que vi jogar
Jürgen Klinsmann.
Pô, fazia muito gol, 56
Conheceu
anos.
Conheceu também, Porã?
Não, esse não. Mas esse não, Marco.
Ô, Magro, vou dar os parabéns também. O cara tá de aniversário hoje, né? Acho que não tá no teu radar, que é nosso ouvinte, queridaço, o Fabrício Verdun, vai cavalo, lutador do UFC, que recentemente, hoje, 43 anos, recentemente voltou ao UFC, finalizou o Alexander Gustafsson, uma bela luta, e tá sempre ligado aqui na programação da Atlântica. Inclusive, mandei os parabéns pra ele ali no WhatsApp. Ele é amigaço aí, merece todo o carinho, mora na Califórnia lá, mas sempre que dá, tá ouvindo a programação da Atlântica.
Então, escuta.
Vai cavalo, parabéns. Nesse 30 de julho de 2020 é o Dia Internacional da Amizade.
Olha isso aí.
Tem tudo a ver com a gente aqui.
Olha aí, ó. Coisa boa.
Não sei, ficou meio em silêncio. Bem, né? Não sei se tem a ver ou não.
A gente já foi mais amigo. Deu pra notar que a gente já foi mais amigo, né? Mas eu tenho uma coisa pra falar sobre isso, cara. Tá. Geralmente quem te manda coisinhas do dia do amigo...
Não é muito
WhatsApp,
amigo.
Não é teu chegado. Chegado não manda, velho. Chegado manda... Vai tudo!
Entendeu? Não, tu vai dizer, meu, parabéns. Vai a merda, cara. Depois a gente se fala.
Mais ou menos.
Feliz dia do amigo. Feliz dia do amigo, merda!
É na vibe lelê. E também é o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas.
Ah!
É o destaque aqui.
É importante, né, Rafinha?
O tráfico de pessoas, é verdade, né, Paulo? Pause o Porã.
Quase que eu embarquei, né, magnata?
Sabe que o Rafinha e colegas, hoje marca a data do lançamento de um disco que tem um dos maiores hits, certamente, da história da Rede Atlântida. Não, o Santeria do Sublime.
Foi o que eu disse.
Né?
Eu não pratico bruxaria!
Aê! Não
tenho bola de cristal. Oh,
é verdade, foi um hit verdade, tão cara, grande que aqui. Até o Pause, depois sua banda, depois fez a versão em português. Mas esse disco, ele tem uma das histórias mais tristes da música.
É verdade, também.
Que é o seguinte, o disco foi lançado no dia 30 de julho, né, de 94, 26 anos hoje, ou melhor, de 96, 24 anos hoje. Só que o vocalista da banda, o Bradley Nowell, ele morreu, cara, um mês antes do lançamento desse disco.
É verdade.
A banda explodiu no mundo inteiro e o cara não viveu isso.
Não viu isso.
E aí meteram um home ali pra tentar resgatar, né?
Um tempo depois.
Tem o Sublime with Home. Bem depois, claro.
Quase depois.
Bem depois.
Foi na turnê, né?
Tocou no planeta, inclusive.
Tocou no planeta.
É muito doido isso, o cara lançar um disco que estoura no mundo inteiro, mas ele não tava ali pra viver, né, cara? Porque ele era realmente assim, a peça principal da banda. E até deixo uma dica pra quem gosta do Sublime. Os remanescentes do Sublime fizeram uma outra...
O Sublime, né?
Não, mas é que tem um projeto paralelo deles chamado Long Beach Double Stars.
Bah, é verdade.
É muito legal essa banda.
É a quinta vez que eu digo bah, é verdade.
Ah, Lê. É legal.
E é que eles acabaram de lançar...
É legal, mas não é tão legal quanto o Sublime.
Mas
não,
é que aí... Eu sou loucaço.
Mas, cara, mas só um pouquinho, velho. É legal as pessoas não ficarem só na nostalgia.
É.
Os músicos continuam fazendo outras coisas.
Ah, é verdade.
Acabaram de lançar um disco novo e é muito legal.
Por isso não, mas aqui, dizendo. Ó, o maior hit do Sublime.
Claro.
O maior hit do Sublime, desculpa por aqui, eu acho que todo mundo, uma geração, formou uma geração da praia, What I Got.
What I Got, isso é Santeria.
É que Santeria ficou muito popular, assim, né?
Porque eu fiz a versão, né, Rafinha?
É, eu acho que depois que a tribo...
popularizei no Brasil, né?
Depois eu falo, Pause, depois eu falo. Pode ir, Fausto.
É que eu tô com delay, né, Magnata? Tu sabe, né? Tu sabe como é que é viver o delay dentro da tua casa.
Eu sei, cara.
Tu sabe muito bem, tu sofre com isso, tu sai do programa,
eu tô vivendo outros problemas dentro de casa.
Tu tá passando mal. Tá passando mal porque tu não consegue falar no programa. Então, assim, é só pra avisar. Luciano, eu tô falando, tá? Respeita aqui o músico, o artista do grupo.
Agora veio o Porã.
Essa música, Santeria, ficou popular porque nós regravamos, né? Magnata.
Ah, é verdade.
Ou tu acha que a versão original ia bombar no Brasil?
Rafinha, eu vou
bota nossa.
Mas eu vou pedir uma gentileza pro Pause, se ele puder baixar um pouquinho do volume dele no microfone, vai ficar muito mais legal.
O do Porã tá bom.
O do Porã tá bom. Tribo de Já.
É que eu tô emocionado hoje.
Bruxaria. Cara, bruxaria. Não acredito.
Não, não é. Foi uma onda que passou.
É uma onda
e eu
que
não
passou.
Dropei.
Pera
aí pra nós.
Agora, o maior hit, um dos grandes maiores hits do rádio dos últimos tempos. Cara, o início já é constrangedor.
Já começa com o timbre bom, né? Um timbre bom do teclado que a gente escolheu.
Aquele timbreira.
O Bruxaria é bola de cristal. Isso é o maior sucesso da história,
cara,
da banda.
Que coisa boa. Obrigado.
Não, Reggae na Estrada é maior.
Muito obrigado, a tribo de Já. Vamos trazer aqui ainda mais coisas legais aqui. Que bom começo de programa, 1h21.
Deixa eu fazer uma pergunta, Rafinha.
Sem dúvida, pô.
Vai, é verdade, Rafinha.
Principalmente pra ti e pro Porã.
Tá.
Você, dia 21, hoje não, hoje é dia 30.
Hoje é dia 30 de julho, pô.
21, não estamos olhando o calendário.
Você responda de coração. Tá, o Lelê não sei se gostou tanto assim de reggae, tá. Mas vocês dois têm certeza que sim. Tá. Vocês escutavam Tribo de Já?
Sim.
Pegavam o CD sim. E apertavam play?
Eu comprei o disco, que eu acho que é o primeiro disco.
Babilônia em Chamas.
O Babilônia em
Ruínas
Chamas.
Da Babilônia.
Ruínas da Babilônia. É, e aí que tem o Babilônia em Chamas, que foi um grande hit da banda, mas assim, encheu o saco logo.
O início foi bom e depois encheu o saco.
Entendi.
Só, não é querendo te corrigir, corrigindo.
Contigo, Paulo,
o Babilônia em Chamas é o primeiro.
É o primeiro.
O segundo é o que tem. Na Jamaica.
Então eu tô falando do primeiro. Então tô certo eu. É o Babilônia em Chamas.
Eu assim, o segundo disco da tribo eu ouvi bastante. Era um momento assim que eu tava. eu tava curtindo. É o que tem. Essa música, A Tribo Tá na Jamaica.
Esse aqui é o Babilônia em Chamas.
É o Reggae na
Esse
Estrada.
É o Babilônia. Esse
Reggae
eu ouvi. Não, o Reggae na Estrada é depois.
Cara,
eu curti bastante com o meu amigo alemão Alex esse momento aí do segundo disco da tribo. Eu lembro que a gente gostava de ouvir. Tinha um sítio que a gente fazia um retiro espiritual. E aí a gente ouvia esse
Olha disco só que louco, eu tive uma namorada que me deu esse disco da tribo Babilônia em Chamas. E aí, a piada pronta, me deu um disco do Planet Rap. e me deu o disco do Aerosmith.
Assim, essa te conhecia bem, hein?
Cara, formou uma geração ali na minha vida. Né?
Boa.
Mas tá aqui, Potter tá respondido aí, foi bom, tá, mas passou por logo.
Porém respondeu, só o primeiro e o segundo.
É,
o
primeiro e o segundo, mas foi isso.
Tipo, todos.
Mas assim,
Eu acho esse ao vivo o melhor deles, o ao vivo é muito bom.
E foi uma época muito forte, sempre o reggae foi muito presente em Porto Alegre, principalmente, mas foi uma fase muito forte, porque tinha o Nativos, que hoje é Nath Roots, tinha a Tribo, isso, né, bandas que faziam Planta duas noites.
Canamaré, Banda Maré.
Naya.
Onda R.
Silicalmon,
Morrão Fumegante.
Eu vou ser ousado aqui, mas eu acho que o reggae mais bonito feito no Brasil, na história brasileira, eu tô sendo ousado, vocês vão me corrigir e tudo certo, é aquela música maravilhosa da Irie.
Ah, tá. A gente vai te
corrigir. Ah, vai aquela música corrigir. Maravilhosa. Faz bem então, faz bem.
Mas a mais bela canção do reggae no Brasil, eu acho legal, mas não concordo, assim, mas aí é a opinião, né? Eu acho que o Nath Roots é uma banda que faz muita música há muito tempo.
É, o Nath Roots é maravilhoso.
Canções.
É uma baita banda. Mas esse som da Irie é maravilhoso também.
Vou lembrar.
Meu bem, cara, essa música.
Levantou, mexeu a
cara. E esses dias eu botei ela pra tocar no violão, cara, e ela cresce no violão.
Cresce. Porque
é fácil de tocar.
Não, muito fácil, né? Nós vamos então trazer grandes hits agora nesse primeiro bloco.
Quer que eu faça a locução?
É, melhor não, essa não, Pause.
Agora, vai comigo, galera.
Ah, isso aqui é o Rosa, né, cara? Praia do Rosa, todo mundo bem bronzeado, tomando uma Corona.
Que música.
Deixa rolar o som aí, Rafinha.
Tá rolando.
Aumenta, Rafinha.
Ai, cara, aumenta o retorno de vocês aí, tá no time aqui.
Chorar, caralho.
Já era madrugada.
Pô, que época boa,
essa
cara.
É vai,
solteiro na opinião ouvindo isso.
Eu trabalhei muitas vezes.
Só refrão. Comer,
cara.
Só refrão.
Eles são muito gente boa, cara.
Muito gente boa.
Muito.
Que bom faz bem. Faz bem.
Agora com o delay, todo mundo cantando junto.
Que bom faz bem, faz.
É muito
Ô, Potter.
Bom,
Potter, tu lembra uma vez que a gente foi numa loja de instrumentos musicais da grande Floripa? O Pretinho todo e os guris da Irie tocaram com a gente dentro da loja. Tu lembra disso?
Ali no continente.
No continente, no em São José, eu acho que era.
Claro, eu lembro de tudo que a gente fez, porra. Tudo.
Ah, cara, isso aqui é outra música que enche o rádio, velho.
É que eu nem chamo de reggae.
Isso aqui é música pop.
Isso é foda, cara.
Isso aqui tu ouve, tu tem vontade, né, Lelê?
Ninguém troca de rádio. É isso que eu ia dizer, assim, ó. O Cidade Negra, é que a gente falou de músicas bonitas, cara. É que eu acho que não dá pra comparar o Nath... Cara, que o Nath Roots é o Pelé do reggae brasileiro, sabe? Não tem como botar em comparação. Mas música bonita, assim, cara, tem uma música que me toca muito, sempre me tocou muito, é do Cidade Negra, mas não é bem um reggae, que é a Estrada.
A Estrada é linda.
Essa música é maravilhosa, cara, sabe? Cara, só que ela não é um reggae.
O Nath Roots tem umas músicas meio não tão populares assim como essa aqui, Caraíva, cara. Que eu acho do cacete essa música.
É linda, ao vivo deles.
Acho que foi em São Paulo, cara.
Já foram pra Caraíva?
É na Bahia, né? O Pico
eu nunca fui,
né, cara?
Eu nunca tive oportunidade.
Eu só fui através dessa música, Potter. Quando eu boto ela, eu fico imaginando eu em Caraíva.
Lindo a frase.
Essa música é maravilhosa.
Música é linda.
E esse é o poder da música, né, Rafinha? Tu fecha os olhinhos e vai pra qualquer lugar.
Olha aqui.
Uau, que feio.
Ah, isso é muito bom. Vem verão, vem vacina, pelo amor de Deus, cara.
Vem vacina. Essa é a hashtag, Rafinha.
Hashtag vem vacina, né, pô?
Vem vacina.
Porra, cara, que coisa louca. Vamos trazer aqui o material 1h27. Depois dessa viajada.
Só um pouquinho, Rafinha. Vamos dar o prêmio do ouvinte premiado desse primeiro bloco pro Magro Lima, né?
Eu tenho o nome do ouvinte que é Marco Lazzarotto, o nome dele.
O que, que ele ganha? O que, que ele ganha?
Estão me ouvindo?
Ele saiu completamente do programa.
Ah, tá. Só pra checar. Ficou claro que o Mago Lima não gosta do reggae brasileiro. Deixou bem claro, né?
Eu fiz uma pergunta uns 10 minutos atrás.
Desculpa, Mago, mas eu acho que caiu, cara. Não sei.
Não tô ouvindo aqui.
Tá. Então, mas tu quer perguntar, Mago?
Fiquei curioso pela pergunta.
Fala, então fala, Marcão. Qual é o melhor reggae do Brasil?
Temos time, né, cara?
Ah, o Mago
fica braba.
Não, não tô bravo. Eu quero saber o que eu vou ganhar agora. Qual é o troféu?
Cara, nós temos aqui...
vai chegar na tua casa de tarde, tu vai ver que vai ser.
Um jogo.
Tá, beleza.
Já vai com pilha já.
Já vai com pilha.
O endereço, cara. Ele já mandou coisa aqui pra mim.
Isso é verdade.
Tem 20 centímetros o troféu.
Coisas não. Parece que é meio borrachudo, Mago. Mandou de tudo aqui.
Ah, cara. Depende. Tem bateria. Vem com a pilha.
Puta, não, cara.
Lembra o cara sair pra comprar bateria, né, Magro?
Imagina, cara.
Nesse momento.
Ai, cara, que coisa boa. Olha aqui, ó, o Simpsons.
Eu peço no Corner Shop, cara.
É, boa.
Ah, eu recebi deles.
Pô, então foi isso que eu recebi. Me ligaram lá de casa, pô, isso. Chegou uma caixa com comida. Então fechou.
Pô, abraço do João. Obrigado. O João que trabalha na Corner Shop aqui em Porto Alegre.
Legal.
Entregaram em mãos aqui duas sacolinhas com presentes aí pros papais aí. Obrigado pelo carinho.
Que legal.
Tá com a gente.
Que legal. É porque tem uns créditos ali no aplicativo que eu baixei. Eu não sei se é isso, se eu compro, se eu não compro, mas vamos ver.
Não, eu acho que é outra coisa.
Acho que é outra coisa. Tá.
Te informa, Rafinha.
Vou me informar. Não, mandei ali pra nossa querida Luísa no grupo. Mas voltando aos Simpsons, ele previu nota de R$200 em episódio lá em 2014.
É impressionante.
Que coisa, né? Após
sabe
o banco
que eu acho mais impressionante, Rafinha? A galera que sabe que eles previram. Previram.
É muito reggae no início do programa, né, gente? É.
Não, mas eu sempre me confundo pra falar.
Sempre, olha só, foi ontem que foi anunciada a nota e alguém sabe de cor que os Simpsons já fizeram isso.
Exatamente. Teve uma
nerdzinho, né?
Um outro detalhe que a gente trouxe também aqui do Simpson, qual era? Aí, Magro?
Ah, teve uma parada recente, também, né?
Não lembro agora.
É, mas teve uma outra... Bom, algum doentinho vai lembrar. Após o Banco Central anunciar a criação da nota de R$200, ontem os fãs se lembraram em um episódio lá em 2014, em que Homer, ao se tornar árbitro de futebol, veio ao Brasil e quase foi subornado com uma maleta cheia de notas de R$200. Cara, velho, o Simpsons é muito legal.
Muito. Se tem uma coisa que a nota de R$200 vai facilitar, é justamente isso, né?
Sim, diminuir o tamanho da maleta, né?
Aquele apartamento lá em Salvador do Gedel, não precisava da sala aí. Só um quartinho ali já daria já.
Pô, cara,
pra esconder.
Tudo tem um porquê nesse país.
Tudo tem. Olha. Corsel 1976, com motor preparado, viraliza na internet com velocidade de 200 km/h. Queria ver parar depois, né? O vídeo foi feito aparentemente do interior de uma Land Rover. O carona foi dizendo a velocidade e exibe o painel digital para comprovar. 130 quilômetros, isso aí, não é possível, comentam os ocupantes da Land. Em dado momento, os dos carros chegam a uma reta, os dois carros chegam a uma reta com a velocidade limitada a 80. E ouve-se um dos ocupantes do SUV dizendo: 180, 190, 200 km, não tem como passar, fala o carona. A última imagem do painel exibe 191 km/h. Numa Corsel, um Corsel. Meu pai teve um
Corsel. Um
Corsel 1? O 76, eu não sei se é um, que é o mais compridão aquele, né?
Compridão,
não. Não é o Mantegueira, não. É o Mantegueira? Não,
o mais comprido é o Corsel 2.
Então é o. E agora?
O Corsel 1, ele era meio.
Parece uma mantegueirinha, assim, né?
É o 1. É o 1?
É esse aí, cara.
É o grande? É o grande, Magro?
O grande,
então é o Corsel 2.
É o Corsel 2.
O
azulzinho,
bem bonito. Meu pai teve um. Umas rodas magal, horroroso. Mas na época era lindo, né?
Bah!
Era bonito o carro. E, pô, bebia mais que meu pai.
Como isso fica velho, né? Tem um monte de coisa que a gente tá olhando agora falando que é lindo. É verdade. Daqui uns 20 anos vão olhar e falar assim, pô, uma coisa feia isso.
Não, o simples fato dele chamar 2 já era o up do Corsel, né? É o 2.
É complicado um design durar muito tempo, assim, né? De produto, um design de produto, sei lá, paleta de cores.
Esses dias eu vi o filme Ford versus Ferrari. Eu demorei pra ver. E que aparentemente pelo filme é um filme só pra quem gosta de carro, não tem nada a ver, é uma história bem legal, bem interessante. E aliás, o Ford versus Ferrari tem um porquê ali, os dois protagonistas se unem, beleza. Mas aí aparecem os carros antigos, eles são lindos, cara.
São lindos,
eles são lindos. São lindos.
Isso é uma coisa que voltou, eu vou falar agora porque eu tenho conhecidos assim. tem uma geração super nostálgica que vai atrás de carros mais antigos, tipo um Voyage da época, né? O Passat, os Opala, as Caravan, que os caras têm todo o trabalho de restaurar o carro e deixar ele quanto mais original, o Fuca também. Então, assim, é aquele cara que tá assim, eu não tenho nada pra me incomodar, eu vou restaurar um carro antigo.
Isso aí. Eu tô brincando. Algumas vezes a gente fez Feira do Vinil ali no Shopping Total, e no Shopping Total, nos domingos, tem os encontros. Isso. Cara, tu vê cada coisa maravilhosa lá, né? Porque acaba virando a vida desse ser humano cuidar desse automóvel.
É um hobby, né, Porã?
Vira um hobby que tu te dedica, que tu, né? E aí tu vai passear no domingo com ele.
Isso, e não é só o carro. Tem amigo, por exemplo, que vai buscar o rádio Bosch com o equalizador aquele da época, sabe? Que vinha acoplado em baixinho ali, sabe? E pra ouvir o cassete gravado. Então tem uma onda que vai retrô.
Isso é do cassete,
né,
cara?
Isso é do cassete.
O banco de couro.
Banco de couro. O banco recaro do Golzinho GTS e GTI, né, cara?
A informação. Michelle Bolsonaro, primeira-dama do Brasil, testou positivo para a Covid-19.
Puta, eu acabei de ler isso no Instagram. Agora há pouco. Que loucura, Pota. Não sei qual é o perfil aqui.
Bom, e o astronauta verdade, também, né? Tá. O astronauta também, né?
É o ministro da tecnologia e mais algumas coisas, né?
Ela
tá com positivo.
Ela faz sentido,
é mulher,
né,
do Bolsonaro,
porque,
né, cara?
Ela tá com o cara. Dele. Poderia não ter o ser assintomático, sei lá, mas tá do lado dele, né?
Faz todo sentido.
Aparentemente assintomático. Pelo que eu tô lendo aqui, testou positivo, sim. Tá bem.
Sintomático, eu li também. Tá,
mas
tá
o bem. Bolsonaro ficou meio ruimzinho um pouco, né?
Ele sentiu dor.
Mas já tá no Piauí tirando a máscara.
Já tá dando comida pros avestruz lá também, né?
Entre aspas, não tá completamente comprovado, né? Mas entre aspas, ele entra naquele grupo de pessoas que não passa mais pra ninguém.
Sim.
Bolsonaro, eu acho que já faz 15 dias, né, que ele teve, né? Tô acreditando em tudo que foi postado, obviamente, né, gente? Então, pode ser que algum estudo... É uma coisa que eles precisam de tempo pra provar. Mas quem teve já não pega mais, por enquanto. E não passa mais, que é o principal.
Isso é bom.
É o que se acredita que vai cessar a pandemia. Ou é uma vacina ou muita gente pegar. Né? Porque se todo mundo pegou, aí tu vai chegar em alguém que já pegou, não passa pra aquele alguém. Né? E se tu tá. E se tu já passou por aquele tempo, eu não sei se é incubação que se fala, tu não vai passar pra mais ninguém também. Mas aparentemente o presidente Bolsonaro hoje poderia andar sem máscara e não passaria pra mais ninguém. Aparentemente,
pelo que se mostra até agora. O que aconteceu é que ele foi pra um evento no Piauí, que foi o primeiro evento pós a comprovação dele estar
que tem
infectado.
A simbologia, né,
e no Piauí, tem toda a simbologia. E também no Piauí é obrigatório o uso de máscara em todo o território do Piauí. Então é isso que aconteceu, assim. Ele tirou a máscara numa aglomeração, provocou aglomeração, todas aquelas coisas que a gente está cansado de ver já.
Eu conheço três pessoas que tiveram a doença, passaram por ela, duas bem complicadinhas, assim, foi chato. De parar no hospital e hoje eles ainda usam máscara.
Sim.
Mesmo sendo pessoas que não vão
que
passar.
Que é o certo,
mais,
né? Usar a máscara com ou sem, tendo ou não tendo, o correto é usar a máscara.
Não, não adianta, desculpa, é que cada organismo reage de um jeito, né? Eu tenho um casal de amigos que ambos tiveram com uma filhinha praticamente recém-nascida que também teve, e pra eles foi muito, muito mais leve. Por outro lado, um outro conhecido distante teve que ser internado. E graças a Deus saiu, né? Não precisou ficar entubado, mas cada um é um jeito, né? O teu organismo vai responder do jeito que ele tá ali naquele
cara,
momento.
Cara, já que o Lelê tocou nesse ponto da máscara, esses dias eu vi, assim, é que a gente não conseguiu unificar o discurso no Brasil em nenhum momento, né? Mas esses dias eu vi nas redes sociais pessoas pró-governo, pró-Bolsonaro, e que aí saem de toda essa questão da saúde pra... bom, enfim, e aí a pessoa dizia assim, se um vírus desse passou pela China, contaminou o mundo inteiro, tu acha que uma mascarazinha vai conter o vírus? Cara, é uma ignorância tamanha, né? Porque se o vírus ele passa por gotículas, e se tu está de máscara e a outra pessoa está de máscara, tu reduz muito a possibilidade de transmissão do vírus, querido.
É isso, sabe?
Não, cara, eu quero que um dia as pessoas consigam, nesse país, incentivar e defender a ciência, cara. Eu só quero isso, cara. Que ao invés de defenderem os políticos, defendam a ciência. É porque isso. A ciência está aí estudando tudo isso, tentando buscar possibilidades para a humanidade. E aí os leigos se tornam especialistas, bicho.
É verdade.
Pô, cara, absurdo.
Pelo menos assim, enquanto há a dúvida, e a dúvida existe... Tenha o respeito pelo próximo.
É isso.
O respeito pelo próximo é usar a máscara.
Não, se tu quiser te ferrar, te ferra agora. Olhar, não passa pro outro.
Se eu olhar um cara hoje na rua e ele estiver usando máscara, eu tô entendendo que ele tá me respeitando. Se eu olhar um cara que tá sem a máscara, ele não tá me respeitando.
Isso aí.
E numa pandemia, tu tem que respeitar todo mundo.
Não, e a máscara vai até o nariz, né? Só pra lembrar, não. Adianta ficar com a napa de fora ali.
Não adianta botar no queixo também.
Não é queixeira.
É isso aí. Tem um monte de coisa na vida que a gente faz sem gostar, mas é em respeito aos outros.
É verdade.
E neste momento, usar a máscara, você pode não gostar, sufoca. Esses dias eu cruzei um amigo meu numa corridinha, um running que a gente faz, e ele tava correndo sem a máscara. Eu corro com máscara, ele corre sem. E depois ele fez um post na rede social dele me elogiando, dizendo, pô, cara, que legal que tu consegue, porque eu não consigo correr de máscara. Eu me sinto mal até por isso, mas eu corro. Cara, e realmente é difícil correr de máscara. É incômodo correr de máscara.
Ficar de máscara por muito tempo é incômodo, mas é o que tu falou, é o respeito ao outro, cara. Exatamente. E nesse momento a capacidade de empatia ela tem que ser maior, cara. Quando tu respeita o outro, tu tá respeitando o todo. Quando tu respeita o todo, isso passa mais rápido, entendeu?
E se der pra trocar a cada 2-3 horas a máscara, é uma boa também. Não adianta
lavar,
ficar...
Lavar, né?
Lavar ali é...
Deixar
é
de molho. Né? O molho na... No, como é que é no...
Bota na molhozinho
da velha.
Lava, né, o molho na água com a... Como é que é a água aquela?
Água sanitária.
Água sanitária. Muito bem, 21 pras duas, vamos pros classificados aqui, a rapaziada da Corner Shop. Vamos nessa para os classificados. Vamos vender aqui um produto do nosso parceiro que quer vender uma caranga. Os classificados do Pretinho para Corner Shop. Levamos teu mercado para ti. Baixe agora o aplicativo na Apple Store ou na Google Play. E a gente acabou de receber alguns presentes aí. Tô louco para chegar em casa e ver o que a turma da Corner Shop mandou.
Mandei o negócio pra ti lá também.
Ah, mandou a pause?
Mandei.
O CD,
Dia dos Pais, né?
CD da
Dia
tribo.
Dia dos Pais tá chegando. Dia mandei pais, nossa nova obra.
Um colchão, na verdade, Rafinha. Aí tu abre o colchão. Puta, que legal. Que legal, pause. Obrigado. Então tá aí, com o Corner Shop, a gente apresenta aqui a oferta que é um carro. PBs, tudo certo? Me chamo Vinícius, tenho 21 anos, sou de Nova Hartz, no Rio Grande do Sul. Me formo no final do ano na Facu. E tenho o sonho de ser policial federal. Para isso, tô indo embora para Cascavel, no Paraná, para me preparar para o concurso num cursinho da minha cidade. Tá bem. Da minha cidade, não. Num cursinho da cidade, que é em Cascavel, no Paraná. Para correr atrás do meu sonho, tô vendendo minha caranga, que é um lindo Corsa, ano 96. Cara, te desejamos toda a sorte do mundo aqui, amigo. O carro... Diz ele que o carro tá inteiraço, tô brincando, tá, Vinícius? O carro tá inteiraço.
Porque ele vai ser federal, né, Rafinha?
Exatamente, lá na frente, né, Potter? A gente nunca sabe quem pode ser. O carro tá inteiro para o ano, é 2 portas, cor cinza, chumbo, elétrica, mecânica e documentos, tudo ok. Recentemente feito a higienização interna, ou seja, tá impecável a corceira, diz corceira, o Vinícius aqui. Sendo assim, tô pedindo R$ 1.006.000, mas claro, bem conversadinho, rola um desconto. Pô, cara, um Corsa hoje, se tu vai usar o comparativo, tá quase mais barato que um smartphone, dependendo do smartphone. E-mail.
É verdade.
É, né, cara? Que loucura, velho.
Verdade.
O e-mail para contato é vendocorsa96 no pb@gmail.com para esse camarada que quer ser um futuro policial federal. Vendocorsa96 no pb@gmail.com. Lá mando as fotos da viatura. Desde já agradeço e agradeço a todos por proporcionar gargalhadas e alegrias nas minhas tardes de trabalho. Se for possível, quero pedir pro querido Rafinha mandar hoje que eu piloto essa máquina pra Duda, minha namorada e futura esposa. Então aí, olha, Duda, aí. Hoje parece que o Vini vai pilotar essa viatura aí. Abraços e fiquem com Deus. Valeu, valeu. Grande, grande presença. Acho que era isso, né? 18 pras duas, a gente já volta com o Pretinho.
O Pretinho Básico volta já. Atlântida. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Maravilha, já voltamos com o Pretinho Básico. Obrigado pela audiência. Faltando 14 minutos para as 14h. Vamos trazer aqui as curiosidades curiosas com o querido Magro Lima para Bonari Comida de Verdade. Simples assim, siga arroba produtos Bonari no Instagram. Melagrião, tradição que passa de geração para geração. Siga arroba Catarinense Farma e conheça a linha completa. Catarinense Farma é com PH ali no Farma. E aí, Magro Lima, vai que é tua.
Magro Lima.
Ô, Rafinha, se tu me permite, tá?
Pô, que isso?
Tem um pedido de doação de sangue.
Vamos lá, meu.
Vou mandar agora.
Tá.
Que é pra senhora Mara Denise Jäger, que fará transplante medula iniciando hoje o procedimento do Hospital São José da Santa Casa de Misericórdia aqui em Porto Alegre. Ela precisa de 30 doadores de sangue.
Tá.
O tipo de sangue dela é O positivo, mas pode ser doado qualquer tipo para repor as reservas da Santa Casa. Então, vamos pedir aí doador de sangue O positivo, mas pode ser qualquer tipo de sangue. Para a senhora Mara Denise Jäger. Porã, quer falar?
Eu quero pedir mais uma doação para Lajeado, para o Valdir Antônio Girardi.
Boa.
Que está precisando de sangue, qualquer tipo, pode ser no HBB de Lajeado, tá? Para Antônio, Valdir Antônio Girardi. Obrigado, Magro.
Dali. Agora vai, Magro.
Agora é curiosidade, como é que vocês fazem quando vocês vão tirar a foto? O que vocês falam para a pessoa? Sorria... Vamos lá, olha pra câmera, olha pra cá.
Por aí,
qual é o procedimento pra tirar
foto? Acho que eu falo, vamos lá.
Ah, eu vim aqui. Pra Lívia, eu digo, ah, dá um sorriso pra aí, Lívia.
É, eu, como eu tô tirando foto
dá um criança, sorriso, né?
É, isso eu aí. Falo isso aí, é isso aí.
Sorria. Tira uma fotinha com a tua velha.
Cara, na idade... na era vitoriana, final do século XIX, quando as câmeras começaram a aparecer, as pessoas na Inglaterra, quando iam tirar foto, falavam assim, ó, prunes. Prunes.
É.
O que, que é uma prune? É uma ameixa seca. A ideia toda era que a pessoa, pra tirar foto, tinha que fazer uma cara meio ferrada, assim, meio fechada, como se fosse uma ameixa seca.
Meio cool.
Porque na época, aparecer sorrindo pras fotos era considerado muito ruim. Sinal de falta de respeito, sinal de frivolidade, leviandade. Só as pessoas mais degeneradas, tipo Porã, apareciam sorrindo em fotos. Então tinha que fazer uma cara fechada, parecia uma ameixa seca. E o cara que ia tirar a foto, ele falava exatamente isso. Ó, agora, prunes.
Prunes. Ô cara, tu sabe que isso foi pro rock and roll, né? O prunes foi pro rock and roll. Porque, eu não sei se o Lelê viu, certamente só o Lelê aqui da mesa deve ter visto o documentário sobre o Leme, do Motorhead, onde o Leme passava as tardes dele jogando numa maquininha e tomando um negocinho num lugar lá onde ele morava, né? E aí os caras chegavam lá pra tirar foto com ele. E aí, quando, na hora que iam tirar foto, o Leme dizia pros caras assim, não sorri, meu. Cool, man. Cool, man.
Cool, man. Cool.
Não sorria. E aí todas as fotos com a cara fechada, como o Prunes, esse aí do Magro Lima. Isso foi pra muita banda de rock
não
aí, mano.
Não pega bem, né? Pro metaleiro.
Tem que mostrar dente.
Não pega bem.
O cara sorrir é legal, né? Tu compartilhar alegria, né?
Zagueiro, metaleiro e vitoriano não pode mostrar os dentes.
Era um problema na banda tirar foto, tinha que dizer, olha pra cá, não, pra cá, não, pra cá, meu. Olha pra cá, mais pra esquerda,
cara,
magnata.
Eu fico pensando quem nunca complicado. Ouviu falar da Tribo, né? Que era uma banda relativamente
dá uma pesquisada aí, né? Porque o mundo aconteceu antes de tu nascer.
É verdade.
O mundo aconteceu antes de tu nascer, o mundo não começou quando tu nasceu. Então dá uma pesquisada.
Boa,
né, magnata?
Mas assim...
Tá bom assim?
Tá bom? Não, tá bom, meio brabo. Eu vou trazer o inglês com o português, que é o quadro que o Portuga traz aqui pra nós. É sempre depois das curiosidades, faltando 10 pras duas.
Check, 1, 2, 3, testing.
And... What's up, galera do PB? Como vocês sabem, dominar uma segunda língua nem sempre é fácil e mal entendidos, os famosos micos, acontecem a toda hora. A solução mesmo é rir para não chorar e aprender com os nossos erros, não é verdade? Olha o que a nossa ouvinte Ana Paula nos enviou. Na época que cheguei na Austrália, diz ela, namorava um australiano e ficamos 10 dias hospedados na casa dos pais dele. Os pais eram uns fofos, mas eu achava meio estranho eles me oferecerem drinks o dia todo. Todo dia eles me perguntavam, do you want a drink? E eu aceitava e pedia cerveja ou vinho, diz ela. Mal sabia eu que o drink, em inglês, pode ser água, refrigerante, suco, qualquer outro drink. Mas eu achava que só os alcoólicos eram chamados assim. E para não ser rude, eu sempre aceitava. Com certeza os pais dele acham que eu sou
muito
um alcoólatra.
Muito bom, cara.
E não tenho certeza, né, Paulo? Imagina. Realmente, 10 dias bebendo, já dizia o velho sábio, evita ressaca, mantenha-se bêbado. E você, tem uma história engraçada com o inglês? Manda para mim ali no Instagram, @portugamarcelo. See you soon, raccoon.
É muito, muito bom.
Bom, muito, muito bom, Portugal.
Das, das poucas vezes que eu viajei, eu e a Mina, ainda a Lívia não era nascida, passando ali na alfândega e tal, entrando nos Estados Unidos pela Flórida, eu acho. Acho que é. É, acho que era. E aí o cara perguntou se a gente eram irmãos. E aí a Mina jogou na frente, yes! Yes. E ficou parado olhando assim. Cara, ele perguntou se a gente é irmão, cara. Não, nós somos um casal. Então é melhor ficar quieto quando não sabe, né? Muito melhor.
Vai parecer estranho quando beijar. Né?
Imagina, pega a mão, dá um beijo. Ai, amor, que bom. Chegamos, o cara vai nos olhar. Que isso. Vamos!
Aqui no...
desculpa.
O filho dela tinha 6 anos, estava aprendendo inglês. E daí ela ensinou que ele tinha que falar thank you sempre. Daí ele estava no avião indo pra, sei lá, Orlando, pra Disney e tal. Daí a aeromoça ofereceu pra ele uma água de coco, sei lá o que. Ele falou, fuck you.
Muito bom.
Ótimo.
Eu acho que contei num dos programas aí que eu tava num restaurante com o Davi lá em Nova York. E aí a gente foi numa hamburgueria. E aí eu chamei, aí eu vi que tinha um cheeseburger, né? E aí eu vim perguntar pra a mulher qual era a diferença do burger pro cheeseburger. E ela assim, cheese.
Simplesmente isso, né? É só a diferença.
Porque aqui no Brasil a gente inventou uma comida chamada X. E isso atrapalhou isso completamente, né? Me ajudou ajudou a minha ignorância, na verdade. Né? Então, fica atento, então. É essa a diferença. O cheeseburger... Aqui no Brasil tu pode pedir um cheeseburger sem queijo.
Claro. É.
X, ou com, né? Tudo, né? Yeah. Aquele que vem com tudo, com calabresa, coração,
X-tudo.
Que deu X-tudo,
né?
X
sem queijo. É verdade.
Ah, deu uma fome.
Eu
agora
tiro ervilha, cara. Eu tiro ervilha.
Não, eu tiro
eu
tomate.
Eu geralmente tiro também.
Eu tomate.
Tiro ervilha também. Olha,
você fala de inglês, eu me lembrei de uma história muito boa com o espanhol. Eu tava uma vez em Buenos Aires com os guris da Cachorro Grande. E a gente tava num restaurante e o Beto Bruno, que é o Beto Bruno, vocalista da banda, ele é de Passo Fundo, né? Ele nunca tinha ido pra lá. E aí o...
Pra onde que era, Lelê?
Buenos Aires. Nós fomos ver os Stones lá em 2006.
E aquele aí, que o avião voltou?
Esse, exatamente, esse aí. E aí nós estamos num restaurante lá, comendo e tal. E aí o Beto pergunta assim pro super pro garçom assim, donde és lo banho? E acho que o garçom quis tirar uma onda com ele, né? E disse assim, por quê? Vocês querem tomar um banho? E o Beto, não, hoje eu quero dar uma cagada mesmo.
Coisa linda.
Ai, cara. Ô meu, mas o Portuga tá botando aqui o inglês com o português, mas é uma das minhas melhores histórias de viagem. Já contei aqui pra vocês, né? Tá voltando, saindo de Lisboa, voltando pro Brasil, e aí tem a fila lá, né? Todos os passaportes, passaporte europeu, né? Todos os passaportes, passaporte europeu. E dando uma baita de uma briga, eu e a Ana querendo passar, o voo já tava quase na hora. E aí tava um português brigando com o cara, que era português também, que tava ali coordenando a parada. O cara dizia assim, tu estás a dizer que eu estou errado, ali está escrito todos os passaportes, eu vou passar ali todos os passaportes, não senhor, mas ali o seu passaporte é europeu, senhor, pode passar, mas não, estou errado, está errado você, ali está escrito todos os passaportes. Tá, estou falando pra você, ele não tava errado, só tava causando por
nada. São muito literal, né? Tem horas?
Muito
tem.
Muito literal.
Aí o cara fica naquela, né? Tá, mas e aí? Que horas são? Mete uma da audiência aí, não sei, um e-mail, Potter.
Eu tenho uma piada,
Então vai um e-mail e depois a piadinha. Piada, pode ser?
Tá.
Vai.
Tá,
então tá, deixa
vai
eu abrir
aí,
aqui.
Isso, Potter.
Magro Lima Instagram, tá aqui, fechei. Vamos
Instagram.
Lá. Três ovelhas estavam conversando sobre a vontade de ir ao cinema, assistir um filme. Bah. Aí a ovelha número um disse, que pena que não deixa a gente entrar, né? Aí a ovelha dois, pois é. E aí a terceira, eu tenho um jeito de nos colocar pra dentro, confia em mim. Então as três ovelhas subiram uma em cima da outra, colocaram um sobretudo e um chapéu e foram pra fila do cinema. Na hora de entrar, a ovelha três, um ingresso de adulto, por favor. O atendente olhou desconfiado. Aí o atendente: vocês são três ovelhas e um sobretudo. Aí a ovelha 3: tem certeza? E o atendente: sim, eu posso contar. 1, 2, 3. O atendente caiu no sono e as ovelhas entraram no cinema. A Natália mandou.
Boa, boa, Natália.
Boa. Valeu, Natália. O Imaruí mandou uma pra nós aqui também, ó.
Boa.
Uma mulher vê um senhor idoso na varanda de casa, numa cadeira de balanço, e vai falar com o senhor. Eu não pude deixar de notar como o senhor parece bem alegre, né? O senhor é muito alegre. Qual o seu segredo para uma vida longa e feliz?
Ah, minha filha, eu fumo 3 maços de cigarro por dia. Eu também bebo 1 caixa de uísque por semana e, assim, vou te dar real. Vou te dar real. Sou me alimento de fast food. Nunca faço exercícios.
Ai, incrível! E qual é a sua idade?
Eu tenho 22.
Ah, cara, eu vou ler a piada do Koala aqui.
Vai.
Ai, cara, certo dia, piada do Koala que eu recebi. Certo dia, um Koala em cima de uma árvore resolve... estourar a bombinha, né? Eu vou até mudar a trilha aqui.
A bombinha do Koala, aquela, Rafinha?
Isso, ele sobe na árvore e vai lá
Koala
e...
Koala chapadinho? Pum,
pegou a massinha, pause, e ficou lá parado, curtindo. Numa boa, quando a lagartixa sobe lá e vê o Koala fumando, e daí ela chega... Pô, e aí, Koala? E aí, Koala? Tá fumando um? Aí o Koala... Pô, tô queimando umzinho. Aí a lagartixa: deixa eu dar um tapinha aí nesse Chosen.
Qualquer coisa, o maconheiro chama qualquer coisa.
Aí o cara: pô, demorou, lagartes. Mete ficha. Beleza. Depois de um tempo fumando, a lagartixa fala: pô, Koala, essa é da boa! Chega a me dar sede! Aí o Koala: ô, lagartixa, pô, desce ali no rio, dá um tapinha na água. A lagartixa foi. Quando ela chega lá, encontra um jacaré. Aí o jacaré: oi, só e vermelho aí, lagartixa. Tava dando um 2? A lagartixa: pô! Eu tava, se quiser, vai lá na árvore que o Koala tem. Aí o jacaré foi, chegando lá, o jacaré fala: põe aí, Koala! Aí o Koala, assustado, olha e diz: da porra, lagartixa, tu bebeu água pra caralho! Um salve a todos do programa e um abraço, Douglas Vargas, de Passo Fundo. A gente já tinha contado uma do
Koala. Rafael!
Oi! Fala, Potter!
Último minutinho aqui de programa, deixa então fazer...
E depois eu vou dar um recado da Racon. Vai contigo.
Coisa aí. Linda, deixa só relembrar que tem uma vaquinha aberta, a gente precisa de ajuda ainda. A gente já falou algumas vezes aqui que quando a gente tem uma vaquinha aberta, a gente vai até o final, né?
Boa!
Até nós batermos a meta. Tá na metade. Preciso de R$20 mil, estamos em 9.800 e o nome da vaquinha, se você entrar no site da vaquinha, é Juntos pelo Alberto de Floripa. O Alberto tem câncer de pele, quem criou a vaquinha foi o pai dele, para desesperado ajudar o filho dele, que gasta no mínimo R$1.500 no tratamento semanalmente. Então, R$20 mil é para dar um respiro inicial. A gente está ajudando só um respiro, não é a cura. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso agora. Então, é para essa família dar uma respirada para esse tratamento agora imediatamente ser tocado. Eles pediram R$20 mil, já estamos com 9.800 arrecadados. A gente precisa de mais, né? R$10.200 para arredondar ali. Só procurar pela vaquinha Juntos pelo Alberto de Floripa. Lembrando que quem abriu foi o seu Carlos Alberto, que é nosso colega aqui de NSC, né? De Santa Catarina. E ele tá desesperado tentando ajudar o filho dele, que tem câncer de pele, certinho?
Boa.
Procura na vaquinha com K, vai botar na barra de procura dentro da vaquinha. Juntos pelo Alberto de Floripa. Qualquer quantia bem válida. É bem quista. qualquer quantia, porque a gente soma. Aqui no Pretinho a gente soma a participação de todo mundo e a gente vai lá e bate as quantias que a gente precisa. Certo, rapaziada? Obrigado pela
ajuda. Boa, Potter. O Lelê já foi ali pra 102 apresentar o programa. Vou dar um recado da Racon. A gente tá vivendo um momento muito diferente, óbvio, né? A gente fala sobre isso direto e por isso definir prioridades é muito importante. Como estamos passando por mais ou passando mais tempo em casa, tem muita gente focada em redecorar os ambientes, assim como tem gente que ainda almeja conquistar a casa própria, mas seja qual for a sua mudança, tem que ter segurança, tranquilidade, ou seja, tem que investir no lugar certo. E a nossa dica são os parceiros aqui da Racon, Racon Consórcios, pois tu tem garantia de 100% de retorno. Olha só como é prático, econômico e seguro. É só se liga aqui, ó, com a partir de R$10 por dia, tu já consegue contratar um consórcio. R$10 por dia, não precisa de entrada e não tem juros. Tu pode ser contemplado a qualquer momento, é totalmente seguro, porque se tu não for contemplado, pode retirar o dinheiro investido quando acabar o período do teu consórcio. E para ver na prática como é possível conquistar teus objetivos com a Racon, é só acessar pb.racon.com.br. pb.racon.com.br, faça uma simulação. Lá no site tu pode simular conforme tuas próprias condições. Então vá lá numa boa, com toda a tranquilidade, pb.racon.com.br. No novo normal, conte com a Racon para conquistar seus objetivos. Na Racon, você pode. Era isso, né, turma? Voltamos às 18 horas. Obrigado aí a vocês todos, a nossa audiência também. Um beijo no coração e até logo mais. Tchau, tchau.
Valeu. Você se divertiu com Pretinho Básico. Em 15 minutos, o áudio deste programa estará em pretinho.com.br e no aplicativo do Pretinho para o seu smartphone.